mais apelos que a ONU ou Guterres possam fazer, e o cessar-fogo foi finalmente aprovado nas Nações Unidas. É importante, obviamente, que Portugal esteja desse lado e defenda o cessar-fogo, mas Israel não cumpre. E nós estamos perante uma limpeza étnica, perante um genocídio. Está tudo à mostra para todo o mundo ver e, portanto, a pergunta é se vai ou não o governo português finalmente seguir o que uma grande maioria de países já está a fazer, que é o reconhecimento do Estado de Israel, da Palestina. E nesse sentido eu pergunto-lhe também, porque terá a oportunidade de estar na próxima semana junto do governo espanhol, Pedro Sánchez, será a sua primeira visita enquanto primeiro-ministro, o próprio presidente Pedro Sánchez está a iniciar um périplo europeu que já iniciou nesta semana, por junto de vários governos, para que este reconhecimento do Estado da Palestina possa ser uma realidade, porque ajudará necessariamente a uma resolução pacífica, que é isso que creio que todos desejamos para este conflito, e portanto pergunto-lhe se o Estado português se vai juntar a este esforço do Estado espanhol, se vai ou não o governo português tomar, na verdade, a única atitude humanitariamente possível neste cenário e encetar todos os esforços para que o cessar-fogo se cumpra e para que o massacre de milhares e milhares de mulheres, crianças, civis na Palestina tenha um fim.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, dou a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Deputada Isabel Pires trouxe dois temas e tentarei responder às questões que foram suscitadas. Relativamente ao Pacto sobre as Migrações, dizer-lhe, Sra. Deputada, que ele perfeito não será e não é seguramente, mas é indiscutível que regulamentar as migrações no seio da União Europeia é o melhor caminho para garantir o respeito pelos direitos humanos das pessoas que se encontram naquele estado de vulnerabilidade. A senhora deputada chegou a afirmar que este pacto trazia desumanidade, pois eu creio que não há pior desumanidade que a circunstância anterior a este acordo, que é haver uma desregulação completa e as pessoas estarem entregues quer às decisões unilaterais de muitos países, quer muitas vezes, para não dizer mesmo a maioria das vezes, a redes de tráfico de seres humanos internacionais, que essas sim põem em causa os valores do humanismo e os valores dos direitos de cada pessoa. Nós estamos, por isso, empenhados em que este acordo possa ser executado. Nós defendemos que ele é o caminho para podermos ter uma política mais solidária, com maior responsabilidade, que possa também trazer unificação em termos de funcionamento dos mecanismos de acolhimento de imigrantes. Agora, é verdade, nem tudo está bem. A nós e a mim particularmente fica sempre um amargo de boca muito grande relativamente à regra que não permite o reagrupamento familiar. Pelo respeito pelos direitos das crianças, com certeza, pelo respeito pelos direitos dos seus progenitores, mas também porque a mim parece-me um erro estratégico. Porquê? Porque nós entendemos, e eu entendo particularmente também, que uma das melhores formas de integração e acolhimento de imigrantes é precisamente permitir que as famílias estejam unidas, estejam juntas. Isso favorece a integração, o acolhimento e até, de algum modo, favorece o interesse de Estados, como é o caso do Estado português, e há outros na Europa, que têm hoje problemas de demografia que são muito evidentes, que precisam, efetivamente, para o seu equilíbrio socioeconómico de recursos humanos provenientes de países estrangeiros e que têm interesse, em que esse acolhimento e essa integração se faça de uma forma eficaz. A meu ver, há duas portas de entrada que favorecem uma melhor integração dos imigrantes. É podermos atrair jovens estudantes, a escola, o ensino é uma porta que favorece a capacidade de integração daqueles que nos procuram e é também termos políticas de acolhimento que favoreçam a vida das famílias, considerando o núcleo familiar como um instrumento importante para garantir precisamente uma melhor integração. E desse ponto de vista, é verdade, o acordo das migrações ficou aquém daquilo que era desejável. Mas repito, para que não fiquem dúvidas, é muito melhor haver este acordo do que não haver acordo nenhum. É verdade que, em muitas circunstâncias, as garantias de respeito pelos direitos das pessoas estão mais salvaguardadas neste acordo do que estariam se ele não existisse. Relativamente ao conflito no Médio Oriente e à questão que coloca sobre a Palestina, para ser muito claro, o governo português defende, efetivamente, um cessar-fogo imediato. E defende um cessar-fogo imediato que permita, desde logo, a ajuda humanitária, o respeito por todo o direito internacional e, obviamente, que daí possa decorrer também uma negociação com vista a uma paz duradoura. É isso que nós pretendemos com a nossa posição e é isso que defenderemos também no âmbito do Conselho Europeu. Sabe-se que o governo português, com aqueles que aqui estiveram antes de nós, teve ocasião de condenar o ato terrorista que foi determinante para que o conflito ganhasse os contornos que hoje tem. E eu acrescento, é verdade, esse ato foi terrorista e é verdade que assiste a Israel, nós reconhecemos isso, o direito à legítima defesa. Isso não significa que os direitos humanos devam ser colocados em crise a qualquer custo, por isso nós defendemos o cessar-fogo imediato e por isso também os sucessivos governos de Portugal têm sustentado no âmbito das organizações internacionais, em particular nas Nações Unidas, a adoção da solução dos dois Estados. E eu queria aqui acrescentar que o governo português mantém esta posição e acrescentar mesmo que nós vemos com bons olhos a pretensão da Palestina em adquirir o estatuto de membro pleno nas Nações Unidas, estatuto que ultrapassa o de observador que tem neste momento. É uma forma de nós também sinalizarmos que vale a pena promover o entendimento, vale a pena promover a negociação, vale a pena conjugar no âmbito de todas as organizações internacionais os interesses para podermos ter uma paz duradoura. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Também para perguntas, a Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português. 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Apesar do agravamento das condições de vida nos países da União Europeia, da pobreza e da exclusão social, o Conselho Europeu continua a ignorar estes problemas sentidos por milhões de pessoas. O Governo não considera que o Conselho Europeu se devia debruçar sobre estas questões? Ontem foi tornado público que as taxas de juros não vão baixar, vão continuar elevadas, mantendo-se assim as dificuldades para as famílias portuguesas e para as micro, pequenas e médias empresas nacionais. Esta situação é indissociável da perda de parcelas de soberania, designadamente económica e financeira, e da concentração de poder em instituições que tomam decisões sempre em benefício dos grandes interesses económicos e financeiros. E neste caso da banca, que continua a ganhar rios de dinheiro à conta dos sacrifícios das famílias e das empresas. O Governo não pode ser complacente com esta situação. A sua obrigação é defender os interesses nacionais e Portugal é um dos países que mais é prejudicado com as opções da política monetária do BCE. Sobre o novo acordo de competitividade, estamos perante um caminho para aumentar, em vez de combater as disparidades e desigualdades existentes entre países da União Europeia. É a tese dos designados campeões europeus que vinga, mais uma vez, num campeonato das grandes potências, aquelas que mais têm beneficiado do mercado europeu e das políticas comuns, em que países como Portugal entram sempre a perder. É inaceitável a conivência da União Europeia com as atrocidades cometidas por Israel contra o povo palestiniano. Há ocasiões em que ele esta em proclamações e condenações de violações do direito internacional, dos direitos humanos, da democracia. Noutras situações, só silêncios e cumplicidades, o que revela o cinismo e hipocrisia da União Europeia. 6 meses de bombardeamentos, mais de 100 mil vítimas, maioritariamente mulheres e crianças, cerca de 2 milhões de deslocados, privação de bens essenciais. Portugal não pode pactuar com esta barbárie. É urgente exigir um cessar-fogo imediato e permanente, fazer chegar ajuda humanitária à população em Gaza e o reconhecimento e a criação do Estado da Palestina, nas fronteiras anteriores a 1967 e com capital em Jerusalém Oriental, conforme determinado pelas resoluções das Nações Unidas. E a questão que lhe queria colocar, Sr. Primeiro-Ministro, e perante o que já disse hoje aqui no plenário, é se de facto o Governo e Portugal vai ou não reconhecer o Estado da Palestina. Gostaria de colocar uma última questão sobre a Turquia. Passam 50 anos da ocupação do Chipre pela Turquia. A União Europeia tem estado ausente na procura da resolução do problema cipriota. A atual situação exige o fim da ocupação, divisão e colonização de uma parte do território de Chipre por parte da Turquia e negociações sérias que permitam encontrar uma solução que passe pela restauração da unidade, integridade territorial, soberania e independência da República de Chipre e a sua transformação numa federação bicomunal e bizonal com a igualdade de acordo com as resoluções aprovadas das Nações Unidas. É neste espírito e neste princípio que vai intervir?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, o Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Paula Santos. A Sra. Deputada fez muitas considerações sobre a União Europeia que não são propriamente novidade. Nós sabemos que o grau de confiança da Sra. Deputada e da sua força política no projeto europeu é manifestamente baixo. É um grau de confiança quase zero. Em algumas alturas nós até ficamos com a sensação que o Partido Comunista preferia que Portugal vivesse no isolamento e não estivesse, de facto, empenhado no processo de construção europeia. Mas são posições políticas, e eu sobre isso não emitirei grandes comentários. Respeito as suas opiniões genéricas sobre o funcionamento da União Europeia, sobre as virtudes ou os defeitos da União Europeia. Sobre as questões concretas que colocou, deixar-lhe nota do seguinte. Relativamente às taxas de juro, nós temos a expectativa de que nos próximos meses, talvez já em junho, as taxas de juro possam tornar a baixar. É importante para as famílias portuguesas, é importante para o financiamento das empresas portuguesas, é importante que nós possamos ter um quadro de financiamento, quer do ponto de vista das pessoas e das famílias, quer do ponto de vista das empresas, que seja suportável para nos garantir melhor qualidade de vida e para nos garantir também mais competitividade económica. Em todo o caso, nós temos de respeitar não só a independência do Banco Central Europeu, mas também as determinações que o objetivo de contermos qualquer movimento de subida da taxa de inflação possam também incorporar. Ou seja, eu não estou com isto a defender que não há condições para baixar as taxas de juros. Eu creio que há condições para o fazer e a minha expectativa é que isso aconteça o mais rápido possível. Mas também quero dizer com a mesma frontalidade que nós todos temos interesse em conter qualquer movimento de tornar a ver a taxa de inflação a subir, porque essa subida é ainda mais penalizadora para a vida das pessoas e para a vida das empresas, muitas vezes, do que a contenção, esta política, vamos chamar-lhe assim, mais defensiva do Banco Central Europeu. Repito, ainda assim, a nossa expectativa é que essa descida possa ocorrer já no próximo mês de junho. Relativamente à situação do Médio Oriente, eu já tive a ocasião de responder, mas vou reiterar. Nós manteremos a posição que Portugal já assumiu de defender um cessar-fogo imediato, de favorecer uma ajuda humanitária eficaz e também temos hoje disponibilidade para anunciar a possibilidade de estarmos envolvidos positivamente no processo que a Palestina tem de pretensão de adquirir o estatuto de membro de pleno direito das Nações Unidas. Creio que o contributo que damos para poder colaborar num ambiente europeu e internacional que possa fomentar a paz é no sentido correto e é isso que farei, não só no encontro com o Presidente do Governo espanhol, que não tem propriamente a mesma posição que o Governo português, e também na reunião do Conselho Europeu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares, do Grupo Parlamentar do LIVRE. 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Ministros, Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Sr. Primeiro-Ministro. Eu encontro-me na posição um pouco